Muito boa tarde a todos. Estamos novamente em nova audição da Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção das Catástrofes Naturais e o Acompanhamento do PTRR. Agora com a CCDR Centro. Está presente o Sr. Vice-Presidente. O Sr. Presidente também teve o cuidado de informar quer o Presidente da Comissão, quer os serviços da Comissão, devido a uma agenda de última hora, não podia estar presente, mas que seria-se representado pelo Sr. Vice-Presidente e, naturalmente, a quem saudamos e a quem dávamos desde já para uma intervenção inicial de 10 minutos e depois passávamos para os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A região centro, no final de janeiro, foi afetada por um fenómeno absolutamente extraordinário e implacável com o território, que deixou marcas nas habitações, em primeiro lugar, aquilo que mais nos afligiu, em primeiro lugar, mas também nas empresas, em edifícios públicos, em escolas, em estabelecimentos de todo o tipo, explorações agrícolas, florestas, estradas. Um fenómeno extremo que deixou uma marca indelével. Esses dados, penso eu, já foram aqui trazidos a esta Comissão. Mais de 1 milhão de pessoas sem eletricidade, meio de 1 milhão de pessoas sem telecomunicações, mais de 18 mil sinistros ou ocorrências de emergência registadas até ao fim da primeira quinzena de fevereiro, mais de 200 mil participações de sinistros e, claro, as mais de 35 mil habitações que foram afetadas no todo o país. Perante uma situação totalmente excepcional, foi preciso uma resposta igualmente excepcional e uma colaboração muito estreita envolvendo governo, municípios e as comissões de coordenação, que nos permitiu tratar, no caso da região centro, as mais de 25.700 candidaturas, das quais já estão, à data de hoje, decididas 16.423, e pagas 11.380. Estes resultados são frutos de um trabalho diário, excepcional e muito próximo entre municípios, as comissões de coordenação, a estrutura de missão. E queria aqui destacar o trabalho, muitas vezes fora de horas, fins de semana, noites, que centenas de colaboradores de diferentes municípios, onde, como nas comissões de coordenação, não havia equipas dedicadas ou preparadas para enfrentar este tipo de situações, conseguiram, também com a ajuda de centenas de técnicos que integravam a Bolsa de Especialistas, responder ao desafio que foi lançado, principalmente aos municípios, de avaliar as candidaturas. E na região centro, de 73 municípios que foram afetados, ou de que nós registámos candidaturas, 63 já têm a parte que lhes compete decidida. Os resultados alcançados, eu não vou estender muito, porque os dados penso que serão de conhecimento, têm sido publicados regularmente, portanto vou tentar não vos maçar com dados excepcionais, mas os resultados permitem-nos já ter com orgulho o sentimento de ver efeitos concretos da nossa ação, com mais de 11.380 candidaturas pagas, mas também mantém-nos o compromisso, porque enquanto tivermos uma candidatura por decidir, ainda não concluímos. E ainda não concluímos todas. E, portanto, só vamos abrandar quando, em conjunto com os municípios, conseguirmos concluir o processo. E a nossa aposta é de o fazer com dedicação, com celeridade, mas também com rigor, para garantir a justiça, não é? Ou seja, eu concluía dizendo que conseguimos articular entre todos uma resposta de grande dimensão, com uma escala proporcional à da excepcionalidade da tempestade. Foi uma resposta em parceria, em que municípios e a Comissão de Coordenação muitas vezes foram como se uma equipa única se tratasse, e foi uma resposta, e é uma resposta que está em curso, que ainda não concluímos, porque tendo já resultados visíveis, temos ainda o compromisso de continuarmos até à conclusão do processo. Já fizemos mais de 47 milhões de euros de pagamentos em habitações danificadas, mas ainda não concluímos. E, portanto, só quando concluirmos o processo é que nos daremos por satisfeitos. Muito
obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da CCDR Centro. Passava desde já aos grupos parlamentares. 4 minutos a cada grupo parlamentar e depois 3 minutos à JPP. E como é normal, os grupos parlamentares são por rotatividade e depois os deputados únicos. Começava desde já a Iniciativa Liberal, o deputado Mário Amorim Lopes, a quem também dou as boas-vindas a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Dr. Nuno Nascimento e dizer que a região centro, de facto, esteve no olho do furacão, literalmente no olho do furacão, foi de longe a zona mais afetada do país e, portanto, é muito importante percebermos se a resposta está a ser efetiva e se está a chegar a tempo e horas às populações. Portanto, eu começo por lhe perguntar o seguinte. Quando, em resposta ao comboio de tempestades, foi criada uma estrutura de missão precisamente para atender essa emergência que afetou a região centro. Posteriormente, com o surgimento do PTRR, foi criada uma agência conexa ao PTRR, que também tem competências nesta matéria. Em cima disto também existem as próprias competências da CCDR Centro. E, portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é se existe coordenação entre estas diferentes entidades ou se nós estamos novamente a cair no problema da descoordenação, que, por exemplo, muitas vezes afeta a proteção civil, em que ninguém sabe bem o que fazer. E que neste processo, nesta triangulação entre estas entidades, qual é o papel da CCDR Centro, que, estando mais próximo das populações, parece-nos que deve ter um papel vital nessa matéria. Depois, eu gostaria que o Sr. Vice-Presidente, se possível, confirmasse alguns números que o Sr. Ministro da Economia nos deu quando veio aqui numa outra audição, no dia 9 de julho, e que disse o seguinte, disse que cerca de, portanto, relativamente números, no que concerne aos apoios à habitação e à reconstrução da habitação. 93 municípios concluídos a 100%, 116 municípios com mais de 90% de verificações concluídas e, portanto, retirando Leiria e Marinha Grande, estaríamos a falar de 91% concluídos. Acho que era muito importante percebermos se estes dados, de facto, correspondem à realidade, se estes apoios já chegaram efetivamente à população e, portanto, se a execução já ocorreu. Depois, um outro dado muito importante tem que ver com alguma comunicação política errática que tem sido feita relativamente ao papel dos municípios, das câmaras municipais em particular. Foi dito por diversas vezes que, se mais não foi feito, foi por responsabilidade das câmaras municipais. Portanto, gostaríamos de saber qual é a posição da CDR Centro relativamente a isto. Se acompanha, se sim, a que é que se deveu? Falta de meios, falta de recursos, falta de capacidade de execução, ou se, enfim, chamemos-lhe o que às vezes é necessário chamar-se, mesmo por incompetência, mas era importante fazermos este diagnóstico. Se de facto houve falta de meios para os municípios a desempenharem este trabalho, e aí deveriam ter sido coadjuvados ou pela CCDR Centro ou pelo próprio Governo, ou foi por inépcia. E depois, finalmente também, creio que ainda tenho algum tempo para algumas questões, era importante perceber qual é o papel da CCDR Centro na definição dos investimentos e das prioridades. Falamos tanto de centralização, mas depois, na hora da verdade, muitas decisões continuam a ser tomadas a partir aqui de Lisboa. Era importante que pudessem ser tomadas mais próximo das populações e, portanto, obedecendo aqui ao princípio da subsidiariedade. O CCDR tem aqui um papel importante nesse sentido, deixo a questão. Também, algumas das medidas já vêm de outros programas que foram previamente anunciados, nós até lhe chamamos ao PRR, ao PTRR também o plano de reciclagem, porque recicla muitos dos anúncios que já tinham sido feitos, mas era importante perceber se houve aqui alguma conversa, alguma coordenação com o CCDR Centro para coordenar a implementação destes programas e, se sim, quais em específico, não aqueles que já tinham sido anunciados, mas programas que sejam revestidos aqui de alguma novidade. E depois, finalmente, se foi lançado aqui algum calendário, ou sugerido algum calendário, para o lançamento de programas que afetam a região centro, para além do pilar de recuperação. Para já, são essas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, em representação do LIVRE, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhoras deputadas. Obrigada ao Sr. Vice-Presidente Nuno Nascimento pela sua presença nesta comissão e quero agradecer também todo o trabalho que a CCDR Centro tem feito, juntamente com as autarquias e com a estrutura de missão, no apoio às populações do seguimento das catástrofes que afetaram uma grande parte do território nacional, em particular na região centro do país. Sabemos, no entanto, que de certa maneira a crise continua. Para as empresas que estão a tentar sobreviver e voltar ao normal funcionamento, para as muitas associações que continuam impedidas de abrir portas e servir as comunidades, para as 2.600 pessoas ainda sem comunicações fixas e para os milhares de pessoas que continuam à espera de apoio na recuperação das suas casas. Através do dashboard da estrutura de missão Recuperar Centro, que disponibiliza dados sobre os apoios financeiros aos territórios afetados pelas calamidades, é possível saber que do total de candidaturas recebidas na região centro para apoios à recuperação da habitação, cerca de um terço continua a aguardar processamento por parte das câmaras municipais dos municípios. Ou seja, duas semanas depois de já ter passado o prazo estabelecido para terminar o processo de validação e atribuição de apoios, municípios como Leiria, Marinha Grande ou Pombal continuam com muitos processos em mãos, mas com clara falta de mãos para ter capacidade técnica no local para dar resposta e fazer chegar os apoios às pessoas. E isto preocupa-nos bastante no LIVRE. São 5 meses depois das tempestades e os municípios estão a ter de responder a milhares de candidaturas, ao mesmo tempo que estão a recuperar as estradas, os equipamentos públicos, a gerir a pressão social e todo o escrutínio à gestão pública. E estamos a exigir que as autarquias façam, com os recursos limitados que têm, muito, não é? Pelo que lhe pergunto, se houve ou há algum compromisso da parte do Governo para mobilizar equipas técnicas móveis para apoiar diretamente as CIM e os municípios da região centro que tenham ainda muitas candidaturas para processar, se está a haver algum apoio ou qualquer apoio da parte da CCDR Centro às autarquias para que consigam finalmente terminar estes processos. Depois, ao mesmo tempo, também é possível perceber que existe um número bastante elevado de candidaturas indeferidas ao nível das CCDR, especificamente quase 30% dos pedidos que chegaram à CCDR Centro foram indeferidos. Consegue explicar melhor o que é que está por trás deste volume de indeferimentos? Terceira pergunta que tenho é sobre o Fundo de Emergência Municipal. Sabemos que as candidaturas estão abertas nos portais das CCDR até outubro deste ano e gostava de saber se já tem alguns dados iniciais relativamente à adesão a este instrumento de apoio, nomeadamente por parte das associações locais, que estão a precisar tanto de apoio para recuperarem e reabrirem portas e prestarem o serviço à comunidade fundamental que prestam. Depois, sobre prevenção e preparação durante o período mais crítico que estamos a iniciar, que já iniciámos os incêndios de os rurais. É sabido que a tempestade deixou árvores derrubadas, material lenhoso acumulado, combustível disperso e risco adicional. E sabendo que o prazo especial para a gestão de combustível e limpeza de terrenos nos concelhos abrangidos pela declaração de calamidade terminou no fim do mês passado, a 30 de junho, seria importante percebermos se existem dados sobre o grau de execução destes trabalhos e quando está previsto que estejam os trabalhos minimamente terminados. O Sr. Ministro da Economia disse aqui na Comissão na semana passada que não há condições materiais, equipamentos e pessoas para limpar mais do que 10% dos terrenos. Mas disse também que, supostamente, tal é suficiente para garantir limpeza junto de empresas, casas e estradas. Corroboram esta análise ou entendem que haja outras questões e que sejam importantes considerar? E, para terminar, uma última questão sobre o desenho do PTRR. O documento publicado pelo Governo em abril menciona que houve uma fase de auscultação que foram recolhidos contributos das CCTR através de reuniões. Sentem que as vossas respostas foram devidamente integradas no plano ou houve algo que tenha ficado de fora e que acreditem ser relevante que lá esteja complementarmente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da CCDR, Srs. e Srs. Deputados, a Comissão Eventual para a Residência Nacional e para o Acompanhamento do PTR tem como objetivo cumprir com duas exigências claras: a eficácia na execução e sentido de urgência na proteção das populações. A catástrofe que nós sofremos e vivemos mostrou que as respostas não podem ser apenas reativas, têm de ser estruturais, rápidas e motorizadas com indicadores claros. O PTRR nasce assim de uma crise concreta, as tempestades do início de 2026. Com prejuízo de cerca de 5,3 mil milhões de euros. Mas não pode ser apenas um plano de reposição de danos. É, sobretudo, um teste à capacidade do Estado de passar da reação à prevenção, estruturada em três pilares. Primeiro, recuperar, repor habitação, infraestruturas, atividade económica e serviços essenciais. na região centro, isto significa mais do que reconstruir edifícios, é recuperar territórios inteiros, mas há um ponto crítico. Recuperar não pode ser voltar ao mesmo. Se reconstruímos sem critérios de resiliência, estamos a financiar as vulnerabilidades do futuro. Segundo, proteger, o pilar mais estruturante com cerca de 15 milhões de euros. Aqui está a verdadeira mudança, antecipar riscos, reforçar infraestruturas, adaptar o território. Na região centro, isso exige respostas diferenciadas. Não é o mesmo intervir no litoral industrial, nas bacias do Mondego ou nos territórios florestais no interior. A prevenção tem de ser territorializada. Terceiro, responder, garantir que quando a crise acontece o Estado funciona. Comunicações, energia, acessos e proteção civil. As tempestades mostraram que falhas em cadeia podem isolar populações e paralisar serviços essenciais. Neste contexto, a CDR Centro é uma peça-chave pela concentração de competências e proximidade no território. Tem condições únicas para articular municípios, comunidades intermunicipais e administração central. Mas isso levanta questões essenciais para esta audição. Em primeiro, o ponto técnico essencial. Gostaríamos de conhecer o estado atual da execução dos projetos PTRR na região centro por eixo estratégico. Infraestrutura hídrica e de regadio, prevenção de cheias, recuperação de bacias hidrográficas e reflorestação resiliente. Em segundo lugar, a integração entre os investimentos do PTRR e os instrumentos de planeamento territorial, que é naturalmente determinante. Pergunto-lhe que medidas estão a ser tomadas para garantir que os projetos de mitigação e de adaptação do risco natural estão articulados com os PDM e com os instrumentos de ordenamento municipal. A eficácia do investimento depende de que as infraestruturas se alinhem com o planeamento local. Caso contrário, arriscamos a duplicar esforços ou intervir em projetos cuja sustentabilidade territorial é frágil. Terceiro, a gestão do risco dependente de capacidades humanas e logísticas. No Distrito de Leiria, na região centro, existiram fragilidades na operacionalização de meios durante as tempestades e os incêndios. E que reforços concretos foram ou serão implementados ao nível das equipas técnicas da CDR, das Brigadas de Proteção Civil locais, da interoperabilidade entre serviços, INR, ANPC, municípios, entidades gestoras de água e florestas. Quarto, sobre os projetos de natureza hídrica e solos, a criação de novas charcas, a reabilitação de linhas de água e a gestão de sedimentos são medidas com grande impacto local. Pergunto quais são os critérios técnicos que a CCDR está a aplicar para priorizar intervenções nas bacias mais vulneráveis e como se está a assegurar que essas intervenções respeitam e promovem a multifuncionalidade do território, a agricultura, a biodiversidade e a proteção contra as inundações. Quinto, questão da habitação temporária e da resiliência social. Muitas famílias e zonas afetadas continuam em solução precária. Que mecanismos do PTRR garantem que as verbas destinadas à recuperação urbana, à reabilitação da habitação e apoio às famílias vulneráveis sejam executadas com celeridade, com critérios transparentes e com acompanhamento social? A resiliência não passa só por muros elevados, passa por comunidades que recuperem a sua vida. Sexta, a fiscalização da transparência. A Comissão tem a obrigação de garantir que os recursos são bem aplicados. Vai-se a CDR Centro elaborar um relatório acessível e periódico com indicadores-chave, custo, tipo de obra, prazo de execução, números de concursos lançados, número de contratos adjudicados e resultados ambientais e sociais esperados, para que possamos acompanhar e intervir quando necessário. Permita-me ainda um apelo político. A execução do PTRR é uma oportunidade histórica para reconciliar desenvolvimento económico com a proteção do território. Não podemos perder esta janela. É necessário coragem para optar por soluções técnicas, vou terminar, Sr. Presidente, que amplifique a resiliência a longo prazo. Peço empenho político da CCDR para priorizar os projetos que reduzam o risco e gerar emprego local com conteúdos de formação profissional direcionados para a reconstrução resiliente. Isso garante emprego e sentido prático às intervenções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora o Chega, que tem a indicação que é uma intervenção dividida entre o Sr. Deputado Paulo Seco e o Sr. Deputado Rui Fernandes. Sr. Deputado Paulo Seco, para iniciar.
Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da CCDR Centro, Dr. Nuno Almeida, seja bem-vindo, também é um conimbricente de Gema, dou-lhe os meus... minhas boas-vindas e o Grupo Parlamentar assim também o dará. Senhoras e senhores deputados, o Partido Chega comparece nesta audição com uma profunda preocupação face à resposta da CCDR Centro ao comboio de tempestades que em janeiro e fevereiro de 2026 desbastou a região centro, causando prejuízos astronómicos, vítimas mortais e milhares de famílias e empresas em situações de desespero. Enquanto entidade descentrada do próprio Ministério da Economia, a CCDR tinha ou teria a responsabilidade de coordenar com rapidez a inventariação de danos, o processamento de candidaturas e o correspondente pagamento de apoios. No entanto, o que se verificou foi uma morosidade inaceitável. 3, 4 ou 5 meses depois das tempestades, continuamos a ter relatos de que os apoios continuam a chegar a conta-gotas, como têm denunciado os próprios autarcas, agricultores, empresários e até próprias famílias em múltiplas reportagens que têm saído na nossa comunicação social. A burocracia excessiva, as vistorias lentas, a falta de simplificação real e a opacidade inicial nos critérios deixaram a população da região centro refém de um aparelho administrativo lento e distante da urgência humana. Dr. Nuno Almeida, o Partido Chega não aceita que perante uma catástrofe jamais vista na nossa região, a resposta institucional seja marcada por atrasos, desculpas operacionais e valores manifestamente insuficientes. A população não quer plataformas e promessas, quer dinheiro e a chegar a tempo para salvar as suas casas, explorações agrícolas e empresas. Deixo-lhe aqui algumas perguntas, porque não foram definidos e comunicados de imediato os critérios claros, objetivos e transparentes de elegibilidade e quantificação de danos, evitando a atual incerteza e dificuldade de contestação por parte dos lesados. Qual foi o papel concreto dos municípios no processo e por que razão a articulação entre CCDR, autarquias e governo resultou numa burocracia tão pesada que atrasou dramaticamente a chegada de alguns apoios às populações? E, para terminar, face à iminência da época de incêndios, o que é que foi feito de concreto para limpar os terrenos, remover o material combustível acumulado nestes concelhos do Distrito de Coimbra? Ou vamos assistir novamente a um barril de pólvora por falta de prioridade regional? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar no tema do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Ferdinand.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimento todos os meus colegas deputados. Sr. Vice-Presidente, a região centro, em particular o Sr. de Leiria, foi das mais afetadas pela tempestade de Christine, como já foi dito aqui. O próprio levantamento da CCDR demonstra isso. Só o Conselho de Leiria ultrapassou as 10.800 candidaturas de apoio à habitação, sendo o mais atingido a região. Mas continua a existir uma diferença entre anúncios feitos e a realidade que muitas autarquias, empresas e agricultores continuam a viver. O Governo anunciou recentemente um mecanismo em que as autarquias terão financiamento integral para reconstruir as infraestruturas destruídas, sendo 60% a fundo perdido e os restantes 40% através de empréstimo. Pergunto-lhe, Sr. Vice-Presidente, a CCDR Centro considera justo que municípios vítimas de uma catástrofe natural tenham de aumentar o seu endividamento para reconstruir aquilo que foi destruído? E quantos municípios da região centro prevê que venham a recorrer a este financiamento? Uma outra questão, que também considero importante, se o Estado cria este mecanismo para autarquias, por que razão não existe um apoio de igual ambição para as empresas e, sobretudo, para os agricultores? São eles que criam riqueza, geram emprego e sustentam a economia da região. Muitos agricultores veem de poucos em poucos anos tempestades, incêndios ou outros fenómenos extremos destruírem culturas e explorações. No entender da CCDR Centro, deveria defender junto do Governo um modelo de apoio mais robusto também para estes setores. Pergunto-lhe, recuperar sem ficarem excessivamente dependentes de créditos e de processos burocráticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, do Partido Socialista, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Vice-Presidente da CCDR Centro, Dr. Nuno Nascimento. Muito obrigada pela sua presença nesta comissão. Depois de já muitas questões colocadas pelos anteriores grupos parlamentares, procurarei centrar a minha intervenção em alguns aspectos que importa clarificar e que consideramos que são particularmente relevantes para o trabalho desta comissão. E vou começar, naturalmente, pela execução dos apoios destinados à recuperação dos danos provocados por aquilo que o Sr. Vice-Presidente acabou de chamar de tempestades excepcionais. O Governo afirmou que esta recuperação foi a mais rápida de sempre, mas importa confrontar esta afirmação com a experiência concreta de quem acompanhou o processo no terreno. Por isso pergunto se considera que a recuperação nunca foi tão rápida, corresponde exatamente à realidade de quem tem a experiência operacional. Sabemos também, e o Sr. Vice-Presidente acabou de o dizer, que o prazo de 30 de julho, que havia o compromisso de fazer a conclusão das avaliações, não foi cumprido. Pergunto-lhe quais os motivos e se sabe quantos processos permanecem pendentes e em que fase se encontram. Também lhe vou perguntar uma questão que já fizemos várias vezes e ainda não nos foi respondida: que medidas é que foram implementadas para apoiar os municípios com mais processos? Isso porque se falou na disponibilização de 700 técnicos para as vestorias. Pergunto-lhe quantos técnicos tiveram efetivamente ou estão efetivamente no terreno. Um segundo problema prende-se com o funcionamento da plataforma de candidaturas. As alterações introduzidas durante o processo terão obrigado municípios a reabrir candidaturas, pedir documentação adicional e revalidar processos anteriormente considerados completos. reconhece estas dificuldades iniciais e que as mesmas contribuíram para os atrasos e sobrecargas significativas dos municípios e como, e gostaria que nos explicasse as alterações que foram surgindo na plataforma, quem é que as sugeriu e qual foi a fundamentação para que elas tivessem acontecido. Há ainda uma questão essencial, que é uma questão em relação à equidade, pois não é aceitável que cidadãos em situação semelhante possam ter tido decisões diferentes consoante o município ou a CCDR em questão. Pergunto-lhe se foi aplicado um único manual de avaliação pelas CCDRs e por todos os municípios envolvidos, ou foram detectadas diferenças relevantes entre municípios na valorização de danos semelhantes. Se isto foi assim, se foram revistas decisões para uniformizar critérios e ainda se os beneficiários receberam uma fundamentação detalhada do montante atribuído e se dispõe de um mecanismo efetivo de reclamação ou de reapreciação. Há também situações em que a conclusão dos processos depende da articulação com as seguradoras, nomeadamente para evitar a dupla compensação e proceder ao necessário acerto dos apoios. O que lhe pergunto é como é que está a ser operacionalizado este cruzamento de informação. Se a CDR tem acesso direto aos dados das seguradoras ou depende da declaração dos beneficiários, e se tem ideia de quantos processos aguardam ainda pela definição do valor de indemnizações de seguro que poderão ser encerrados. E no caso em que o apoio foi pago antes da regularização do sinistro pela seguradora, quantos processos estão atualmente em fase de acerto de contas? Quantos beneficiários tiveram de devolver verbas ao Estado e qual o montante total em causa? E por fim, porque acho que vou terminar, o Sr. Presidente da CCDR, o Dr. Ribal Esteves, tem defendido publicamente uma maior capacidade de decisão regional teria permitido uma resposta mais rápida. Importa, por isso, concretizar esta afirmação. Por isso lhe pergunto, que decisões concretas ficaram dependentes da autorização ou orientações da administração central e poderiam ter sido tomadas regionalmente? E que competências, recursos e autonomia deveriam ser atribuídas às CCDRs para acelerar futuras respostas? E acho que o tempo me permite ainda também colocar-lhe uma questão que já foi abordada, mas gostaria de abordar sobre a articulação institucional, pois na região centro vão coexistir a CCDR, a estrutura de missão e a futura Agência Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. E é essencial assegurar que esta arquitetura não cria duplicações ou atrasos. Em que matérias existe hoje sobreposição, duplicação ou necessidade de validação sucessivas entre CCDR e estrutura de missão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, do JPP, Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Comissão Coordenadora da CCDR Centro e dizer que a Região Centro conhece, infelizmente, demasiado bem o significado da palavra catástrofe. Conhece os incêndios, conhece a destruição, conhece a perda de vidas e conhece também aquela sensação de que, depois das câmaras de televisão partirem e das promessas serem feitas, começa outra batalha, que é a batalha contra o tempo, contra a burocracia e muitas vezes contra o esquecimento. Por isso, quando falamos de resiliência nacional e de prevenção de catástrofes naturais, não podemos continuar a falar apenas de planos, relatórios e milhões anunciados. Porque, acima de tudo, prevenir custa dinheiro, mas reconstruir custa muito mais e perder vidas não tem preço. E a pergunta muito simples que deixo é esta. O território está hoje verdadeiramente mais preparado, tendo em conta a experiência dramática da região centro com os grandes incêndios e outros fenómenos extremos, pode dizer-nos de uma forma direta quais são hoje as principais fragilidades do território que continuam por resolver e que podem voltar a colocar as populações em risco perante uma nova catástrofe. Uma última questão, relativamente aos investimentos previstos no âmbito do PTRR e dos programas de resiliência, que projetos essenciais para a prevenção e proteção do território estão atrasados, condicionados pela burocracia ou em risco de não serem executados dentro dos prazos? E quem, se isso acontecer, quem assume a responsabilidade de os fundos existirem, mas as obras efetivamente e os meios não chegarem a tempo às populações, que são elas que merecem atenção, uma atenção muito especial por parte das entidades públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, agradecendo naturalmente as perguntas dos senhores e senhores deputados, dava a palavra ao Sr. Dr. Nuno Nascimento, Vice-Presidente da CCDR Centro, para responder, tem cerca de 15 minutos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. começaria por responder às questões que o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes deixou e gostava de, no que diz respeito, começar logo pela clarificação daquilo que são o trabalho dos municípios e aquilo que conseguiram ou não conseguiram. No nosso, eu não quero, eu referi os dados nacionais, mas aquilo que toca o papel dos municípios na região centro, dos 73 que tiveram candidaturas recebidas, 63 já terminaram as análises. Ou seja, estamos com todos os processos fora dos municípios, estão, pode haver um, há várias situações de projetos, de candidaturas que estão paradas porque, pura e simplesmente, o cidadão esqueceu-se de pagar o selo do automóvel, o IUC, e tem dívidas. E tem dívidas, vamos ter que aguardar para uma nova consulta da situação contributiva para fazer o pagamento. O cidadão enganou-se e, em vez de pôr um NIB com 21 algarismos, pôs com 22. E, portanto, é preciso fazer... são essas situações que... Mas dos 73 municípios, 63 concluíram. No que diz respeito aos meios, não se pode dizer que houvesse falta de meios. Porquê? Porque nunca houve meios, nem nos municípios, nem nas comissões de coordenação, destinados à gestão de calamidades. E, portanto, aquilo que houve foi uma situação nova que... acho que todos temos orgulho na capacidade que tivemos de enfrentar com a noção da dificuldade, do trabalho hercúleo que representava, e arregaçámos as mangas e trabalhámos em conjunto. Portanto, a questão é mais de que o que é que podia ter sido feito diferente. É muito difícil, face à emergência, à urgência e à dimensão, não nos ocorre coisas que pudessem ser feitas diferente para melhorar a resposta. Houve um trabalho conjunto com os municípios e com a estrutura de missão. A estrutura de missão foi particularmente crítica no apoio aos municípios naquilo que teve a ver com o envolvimento dos técnicos que deram a sua colaboração naquilo que eram as análises e, portanto, não houve, isso responde a várias perguntas de vários dos senhores deputados, não senti em momento nenhum qualquer situação de sobreposição, antagonismo ou dificuldade. Antes, pelo contrário, sempre houve uma enorme disponibilidade para, em conjunto, trabalharmos as soluções. Indo já a uma questão que relaciona com algo que a senhora deputada Rosa Cruz referiu, trabalhámos também em conjunto para definir um conjunto de questões, de trabalhar questões que eram dissonantes, ou seja, que seriam, não seriam as normais, porque aquilo que eram os critérios era muito simples, estava definido na portaria. Era ser habitação própria e permanente, ter danos decorrentes daquilo que era o fenómeno que tinha ocorrido, e haver ou as fotografias ou a peritagem consoante os valores. Não havia mais do que... eram simples os critérios. No que diz respeito às questões que a senhora deputada Patrícia Gonçalves colocou, o que é que falta para terminarmos aqueles conselhos mais difíceis? Falta mantermos o esforço. Os senhores presidentes da Câmara, quer da Leiria, quer da Marinha Grande, estão comprometidos, firmaram publicamente, não sou eu que estou a fazer, os prazos com que pretendem encerrar os processos, mas dizer também, respondendo à questão que me colocaram sobre de onde é que veio a razão da falha do 30 de junho, aquilo que aconteceu com o 30 de junho foi numa reunião que houve envolvendo, nesse dia, nessa manhã, estiveram juntos empresários, associações empresariais, municípios, comunidades intermunicipais, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e foram as CCRs e as comunidades intermunicipais que assumiram o compromisso de assegurar uma resposta o mais rápida possível e surgiram ou indicaram 30 de junho. Obviamente, houve um empenho enorme de todos os municípios. A dimensão extraordinária dos casos que estamos a falar, por exemplo, de Leiria ou Marinha Grande, é que não permitiu esse cumprimento. Mas chegados aqui hoje e 63 dos nossos 73 municípios terem feito concluído a sua participação, eu acho que é um resultado bastante que nos orgulha. Sobre as razões de indeferimento, a questão, não temos ainda estatísticas feitas, nós concentramos muito em concluir processos, vamos tratar depois daquilo que são os outliers de todo o processo, mas essencialmente não ser habitação própria ou não ter legitimidade. Isto permite-me responder também a uma questão do Sr. Deputado do Chega, que é: não havia muita burocracia, antes pelo contrário. Era preencher os dados que identificavam o requerente e, portanto, que permitiam que o Estado soubesse que o requerente tinha legitimidade para fazer aquele apoio, ou seja, que era dono da casa, os dados que caracterizavam a casa, para saber a caderneta predial, o que era, fotografias. Isto era o que era preciso, até 5 mil euros. E, portanto, não houve excesso de carga. Não sei se houve alguma vez um processo mais simples do que este. Ainda sobre danos, a questão dos danos municipais. Foram feitos levantamentos provisórios, genéricos, logo em março, e está neste momento a decorrer. Criámos inclusivamente uma plataforma para permitir organizar a informação, porque da primeira recolha detectámos que em formatos diferentes dos diferentes contributos, dos diferentes municípios, tínhamos mais de 30 mil linhas. 30 mil linhas é intratável. E, portanto, aquilo que está a ocorrer neste, curiosamente, termina esta semana, é um levantamento já mais estruturado e já mais apurado, porque com mais detalhe, que está, aliás, o Sr. Ministro referiu, penso eu também isso, quando esteve aqui presente na audição, para que possamos ter essa noção. O Sr. Deputado Oliveira referiu a questão da transparência e do empenho da CCDR. Sobre a transparência, existe uma plataforma que está publicada desde abril, onde qualquer pessoa pode, ao dia, saber quantos processos de habitação estão analisados, por analisar, pagos por município, ou seja, absoluta transparência, como eu penso que não houve em outros casos. Sobre, ainda respondendo a uma questão do Sr. Deputado Paulo Seco, sobre a morosidade. Bem, as pessoas que ainda não receberam o apoio da data de hoje é realmente grave. Não, passaram meses. Mas a verdade é, também é verdade, que não há memória de ter havido um desempenho destes, de ter sido feito. Nós, na Região Centro, pagámos à data de hoje 47 milhões de euros. Isto entronca com uma questão que a Sra. Deputada Rosa Cruz colocou sobre a nossa forma de olhar para este processo. A CCDR Centro esteve envolvida no processo de gestão nos incêndios de 17, nos processos de reconstrução de 18, de 22, de 24, de 25 e agora Cristina em 26. Não há memória. A soma, quer em valores, quer em casos concretos, não há comparação possível. Foi aquilo que mais depressa correu. Sobre a questão que colocou da plataforma. A plataforma foi desenvolvida pela própria CCDR, ou seja, foi em tempo recorde, nós preparámos a plataforma e permitiu que todos os requerentes pudessem, em poucos dias, começar a submeter as candidaturas. Detetámos que estava demasiado... tinha demasiadas não verificações, permitia que, por exemplo, se alguém quisesse, pudesse submeter duas candidaturas para a mesma morada. Ou seja, começámos a criar critérios, como logo nos primeiros dias começámos a verificar que havia situações menos corretas, começámos a criar critérios que, facilitassem o processo do ponto de vista dos municípios, para identificar logo aquilo que são as coisas incorretas, e dois, que assegurasse que o processo não tinha que ter segundas verificações. E a questão das devoluções, estamos a falar de dezenas em 35 mil. Não estamos a falar de milhares. Eu sei que, eu imagino um técnico que está às 2 da manhã a ver a 53ª candidatura do dia e a plataforma alerta-lhe dizer que voltou uma. É frustrante. Mas a questão é, aquilo que nós queríamos era, da mesma maneira que não intervínhamos naquilo que era o processo do município, também não deixávamos, de sempre que possível, que o processo avançasse se não estivesse correto. E é dessa situação que estamos a falar. Sobre a questão da articulação e da relação, eu penso que não há, ou pelo menos não é do meu conhecimento, dificuldades que não tenham sido sanadas, mas não é no dia, é na hora, sobre aquilo que tem a ver com a articulação. Tivemos muitos com trabalhos diferentes, mas cada um tinha o seu papel. Os municípios na avaliação técnica das candidaturas, nós na validação processual, a estrutura da missão na facilitação de tudo o que era articulação com meios no terreno na altura do tratamento das calamidades. Respondendo a uma questão que o Sr. Deputado Filipe Sousa colocou, mas também articulando essa resposta com outra questão que foi colocada sobre o nosso compromisso pelo Sr. Deputado Hugo Oliveira, e ainda ligando àquilo que era o trabalho ou a pergunta feita pelo deputado Mário Amorim Lopes, nós temos sobre a questão de futuro, o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa capacidade de resposta para o futuro. Algo que parece para nós evidente na Comissão de Coordenação, que é, como eu vos referi, 17, 18, 22, 24, 25, 26, vamos ter que ter uma estrutura dedicada para tratar disto. Até porque os processos depois, o grosso a gente faz nos meses, mas haverá reclamações, haverá uma lata de coisas que é preciso tratar e, portanto, é preciso estarmos preparados para isso. E, simultaneamente, arranjar formas de automatizar ao máximo aquilo que sejam processos futuros de candidaturas. E também, nesse propósito, já estamos a trabalhar em estreita colaboração com a ARTE e com a estrutura de missão para desenhar aquilo que seja uma plataforma que torna automática aos cidadãos ou a grande parte daquilo que é o trabalho que foi tido nesta fase de candidatura. Finalmente, aquilo que nós trabalhamos sobre a robustez da região, sobre o presidente da CCDR Centro tem-no referido em diferentes fóruns, e eu quero aqui reafirmar, nós já não estamos a falar, nós cada vez que falamos em público, não falamos das calamidades. Falamos da região centro como um território de oportunidades, de um território que está a conseguir recuperar, e um território onde a marca daquilo de mal que aconteceu só nos tornou mais fortes e nos gerou a vontade de crescer mais depressa. Portanto, a ideia de deixar a marca da calamidade na região centro é uma marca que para nós, que nós não queremos colada à nossa região, e aquilo que nós estamos a trabalhar todos os dias é para rapidamente concluir estes processos e alimentarmos e contribuirmos para aquilo que é um caminho de oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente do Nascimento. Estamos cerrados esta audição. Agradecer ao Sr. Dr. Nuno Nascimento, Vice-Presidente da CCDR Centro, e desejar um bom trabalho também na CCDR Centro, não só no domínio da prevenção das catástrofes, do PTRR, mas em todos os temas da defesa do interesse público, certamente a CCDR coloca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.